a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, texto que nós recentemente expusemos versículo por versículo. E eu queria ler com você alguns destes versículos, logo no primeiro capítulo, os versos 2 e 3 do capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 e 3. Vamos ler juntos? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como nós falávamos quando expusemos esta carta, Paulo não está sozinho. Ele está com um grupo de irmãos, juntos, orando, passando por momentos de dificuldade, prisionais, momentos de cessação física da locomoção de ir e vir. Mas o coração não estava preso, a alma não estava presa e o amor às ovelhas do Senhor não estava presa. E eles escrevem esta carta. Ele está junto com Silvano, com Timóteo. E eles resolvem escrever para a comunidade nascente de Tessalônica. E a primeira coisa que eles destacam, eles dizem: damos sempre graças a Deus por todos vós. A primeira coisa que vem ao coração daquela equipe pastoral, quando eles se lembram de Tessalônica, quando eles pensam na igreja em Tessalônica, é a gratidão. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Não era uma gratidão esporádica, não era alguma coisa que a igreja de Tessalônica havia feita por eles, e a igreja de Tessalônica fez muito por Paulo e pela equipe de missionários daquele momento e daquele contexto histórico. Levantou ofertas, mandou pessoas para cuidar deles, mas não é uma gratidão episódica, é uma gratidão permanente. Pensar na igreja dos Tessalonicenses fazia bem ao coração e à alma daqueles pastores. Esse é o sentimento que todos nós, pastores desta igreja, temos para com todos vós. Quando nós nos lembramos da igreja do jardim, quando nós conversamos durante a semana, quando nós estamos juntos aqui ao domingo, quando nós saímos para outras comunidades, quando nós nos recordamos desta igreja, dessa bendita igreja, quando nós nos lembramos de todas as suas sociedades, desde as crianças, a nossa UCP, até o Conselho da Igreja, órgão de governo, nós damos graças a Deus. Amamos essa igreja. Amamos os seus membros. Amamos os seus ministérios. Faz bem pensar na Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Faz bem ao nosso coração e à nossa alma nos lembrarmos da igreja que aniversaria. E aqueles então que têm o privilégio que eu tenho de tê-la visto nascer, de tê-la visto começar a dar os seus primeiros passos, enxergar o seu nascimento, ah, essa gratidão se torna tão intensa, tão maior. Ver o rosto de cada um, abraçar cada um, aqueles que desde a primeira hora chegaram, trazidos pela boa mão do Senhor, e começamos um trabalho incipiente, pequeno, numa rua sem saída, numa casa alugada, os nossos cultos com 8, com 10 pessoas. E hoje ver uma igreja tão florida, tão relevante, que entrega e dedica ao Senhor homens e mulheres compromissados com Ele, não só aqui, mas a Lures, porque temos membros nossos que moram em outros lugares, em outras cidades, em outros países, e que servem a Deus lá, como missionários nossos. E eles falam comigo, e a gente ora pelo telefone, oramos juntos, e eles dizem: pastor, Deus seja louvado pela igreja do Jardim Guanabara. Esse é o nosso sentimento. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E o nosso desejo, o nosso querer, assim como aquela equipe pastoral tinha visões para a igreja do Senhor em Tessalônica, nascente, nós também temos visões para a igreja do Jardim Guanabara, igualmente tão jovem. Desejamos, amados, diante do Senhor, que esta igreja jamais se afaste da sua herança de fé. Que esta igreja jamais se afaste de sua herança de fé. E o Senhor, que é o Senhor dela, porque esta igreja, ela pertence àquele que ressuscitou. Aquele que ressuscitou, e esta é a comemoração de hoje, é o pastor desta igreja, é o presidente desta igreja, é aquele que a conduz, é aquele que é o seu dono. E ele há de permitir que jamais qualquer liderança desta igreja seja uma liderança divorciada da sua palavra. Ele há de permitir que no correr dos anos que nos faltam até a sua vinda, deste púlpito jamais seja anunciada ou pregada qualquer mensagem divorciada das Escrituras Sagradas. Nós oramos para que Deus sempre levante homens e mulheres e os coloque na liderança desta igreja, homens e mulheres apaixonados pela mensagem genuína do Evangelho. Homens e mulheres íntegros, homens e mulheres que amem o Senhor acima de todas as coisas, porque com uma liderança comprometida, o povo de Deus se sente comprometido. Eu dou graças a Deus, e um dos motivos da minha gratidão é que ao longo destes primeiros 22 anos, o Senhor nunca nos permitiu, graças a Ele por isso, nos afastarmos das sendas das Escrituras Sagradas, da boa doutrina, da sã doutrina, como as Escrituras anunciam a palavra e a mensagem do Senhor. É esta fé que eu exorto a cada um de vocês a prosseguir nela, a andar com passos firmes, como diz Pedro, nas pegadas que o Senhor Jesus nos deixou, no formato dos pés que o Senhor deixou quando andou entre nós. Esta igreja há de manter uma fé genuína, uma fé plena no Senhor, uma fé que frutifique. E Paulo destaca isso em relação à igreja de Tessalônica: a operosidade da vossa fé. E como nós podemos, graças a Ele, destacar a operosidade da fé dos membros da igreja do Jardim Guanabara. Crendo no Senhor, vivendo integramente diante dEle, a nossa fé frutifica. Com o balizamento correto das Escrituras, deixando que a Bíblia nos leve, deixando que a Bíblia decida por nós, e o conselho não toma uma decisão sem que a palavra de Deus esteja aberta e buscando o que, que a mensagem bíblica nos ensina. E assim o é com todas as sociedades internas da igreja. Esta fé genuína, bíblica, dá frutos. Ela cresce, ela se expande, ela alcança aqueles que estão ao seu redor. E nesses 22 anos, primeiros, a Igreja do Jardim, pela graça do Senhor, tem manifestado uma fé genuína e uma fé operosa. Não uma ortodoxia engessante, mas uma fluidez bíblica que alcança o outro. E essa igreja tem se desdobrado em ações em prol do outro. E não obstante ainda pequena, e não obstante ainda tão jovem, é uma igreja que existe para o próximo. Nossas instalações estão abertas de segunda a sexta. E não foi agora apenas que assim começamos a fazer. Sempre tivemos essa visão. Ou como dizem os jovens, sempre tivemos essa pegada. E os mais antigos e aqueles que, pela graça de Deus, têm o privilégio que eu tenho de estarem aqui desde o início, vão se lembrar que ainda antes de termos esse lugar, quando ainda éramos apenas o pedaço lá da frente, da Estrada da Bica, nos reuníamos de manhã e na hora do almoço para alimentar aqueles que nada tinham que comer. E chegamos a ministrar dezenas, quase uma centena de refeições por dia para pessoas de rua, para mendigos, para homens e mulheres que não tinham aonde reclinar a sua cabeça e que vinham até nós para receber um pão, para receber um café com leite, para receber um feijão com arroz e uma salada e uma carne deliciosa, feita absolutamente com aquilo que trazíamos todos os dias para alimentar essa turma. E eu vim almoçar algumas vezes aqui com aquele grupo, e era muito interessante, porque alguns nunca tinham entrado em igreja nenhuma. E uma vez, me lembro disso como se fosse ontem, eu cheguei e na hora da oração de gratidão, na mesa comprida que estendíamos ali fora, eu passei a mão no ombro, abracei uma moradora de rua que estava conosco. E oramos juntos ali. E depois almocei com eles e fui para o trabalho. E o então presbítero Antônio, hoje pastor, um outro pastor que a igreja gerou para o reino de Deus, ele era presbítero na época, de noitinha ele me ligou e disse: reverendo, aquela irmã com quem o senhor orou, ela ficou tão emocionada. Depois do almoço, o senhor já tinha saído, ela me procurou e disse: Antônio, como aquele pastor é cheiroso, Antônio. Como é o nome dele? Ele vai vir aqui mais vezes. E o Antônio disse: ele é o pastor da igreja. E saiba que o cheiro que você sentiu não é do perfume, é da graça de Deus nas nossas vidas. Essa sempre foi uma visão da igreja: de servir, de abençoar, de plantar no coração dos outros a mensagem operosa do Evangelho, que transforma, que muda, que é capaz de tirar do monturo e colocar-nos à mesa com os príncipes de Israel. Eu louvo a Deus e peço e oro e intercedo para que essa comunidade jamais se afaste da fé genuína, da fé verdadeira, da fé bíblica. Também oro, e nós oramos, para que a nossa querida igreja jamais se afaste do amor que a caracteriza. Da fé bíblica, do amor que a caracteriza. O amor é o oxigênio do reino de Deus. O Senhor Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor que tivéssemos uns aos outros. Olha que coisa linda. O Senhor não disse que os seus discípulos seriam conhecidos no mundo pela riqueza dos seus templos, pelo patrimônio amealhado da igreja. O Senhor não disse que nós seríamos conhecidos pelos títulos, pela autoridade institucional que viéssemos a ter. O Senhor Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é a marca do cristão. Lindo título de um dos maravilhosos livros de John Stott. Amor, a marca do cristão. John Wesley orava: Senhor, que eu ame, que eu ame, que eu ame durante este dia, e no final do dia possa dizer diante de ti: amei. Essa é a vocação da igreja. Nós somos chamados, vocare, somos vocacionados por Deus para amar, para exercer neste mundo amor. E a igreja do jardim, nesses primeiros 22 anos, tem exercido esse ministério de forma sensacional. Como tudo que, pela graça de Deus, a nossa igreja coloca a mão, nós temos amado as pessoas. Quem não se sente bem entre nós? E nós ficamos no conselho, e eu estou nele há 22 anos, pela graça do Senhor, e recebendo pessoas, recebendo vidas. Domingo à noite mesmo foi uma maravilha. Nós tínhamos uma pauta de assuntos, a pauta ficou para lá, porque envolvemos-nos a noite inteira ouvindo pessoas que serão recebidas no domingo que vem, no culto da manhã, no culto de aniversário. Ouvimos jovens, ouvimos crianças, ouvimos homens, mulheres que estão chegando e que querem integrar-se à vida da igreja, querem fazer parte da família da fé. E é uma voz uníssona ao longo desses 22 anos. E a nossa oração é que continue assim. O testemunho de todos, a maneira como foram recebidos na igreja, a maneira como foram abraçados na igreja, a maneira como se sentiram em casa estando aqui. Isso é amor, isso é carinho. Essa é uma marca do jardim muito forte, e nós jamais devemos perdê-la. E o Espírito do Senhor, cujo fruto é amor, uma das manifestações do fruto do Espírito é o amor, não há de permitir que essa igreja seja diferente e que ela se torne uma igreja fria, uma igreja descompromissada com o outro, uma igreja que não abrace os seus membros, uma igreja onde as pessoas não se sintam bem em estar. Não! Nós haveremos de continuar amando, amar até o fim, e no final do dia poder dizer: amei. Haveremos de continuar a abraçar e a querer bem quem chega até nós, independentemente da situação que chega, independentemente das experiências passadas até chegar aqui. A graça do Senhor restaura, restaurou a cada um de nós. Por isso cremos que restaura também aqueles que chegam. E nós haveremos de continuar os abraçando, os querendo bem, os fazendo se sentir parte da família da fé, porque somos uma família. Este sentimento de família, este sentimento de pertencimento, é algo que o Senhor nos tem dado ao longo desses 22 anos. E o tempo do futuro haverá de continuar a nos trazer sorrisos, a nos trazer celebrações, a nos trazer ouvir nossos filhos e netos cantando: quando aqui cheguei, e quando aqui cheguei, o futuro reverendo Gabriel, que será ordenado domingo que vem pela graça de Deus, tinha a idade da minha neta, que hoje tem 5 anos. Meu mais velho tinha 7. e meu caçula tinha 3. Então eu cresci ao longo desses anos os ouvindo cantar aqui na frente, como hoje ouvi a minha neta, e chorei com isso e agradeci a Deus, porque esse é o tempo dele. Somos uma família, família que cresce, família que abraça, família onde você tem lugar, onde você é parte integrante dela. Isso chama-se amor. Amor que gera comunhão. Amor que gera o abraço gostoso na porta. O amor que gera o ósculo que nos chama de irmãos. E eu fico absolutamente feliz quando me lembro que nenhuma decisão, até hoje, tomada no conselho da igreja, ou foi por votação, que é o que manda a lei. Após o debate do assunto, se vota. Não é que nós não cumprimos a lei, mas nós estamos além dela. Porque esse conselho, em 22 anos, nunca votou uma matéria. Nós conversamos sobre os assuntos, e muitas vezes são assuntos complicados. Conversamos, oramos e decidimos unanimemente. Saiba disso. Já houve vezes em que a decisão não era unânime. Que um pensava de uma forma, outro pensava de outra. O que fizemos? Suspendemos aquela reunião, fomos para casa orar. E voltamos na quarta, voltamos na quinta, às vezes no outro domingo, mas enquanto não decidirmos consensualmente, não avançamos. Essa é uma marca do Conselho da Igreja do Jardim. Outra marca, sempre oramos abraçados. Sempre oramos abraçados. E os novos membros que chegam, também nós oramos com eles, e eles sabem que nós nos abraçamos e fazemos um círculo lindo para orarmos juntos, pastores e presbíteros. Esse é o amor que a Igreja do Jardim tem e que passa para todos nós. Eu sou grato por ter estado aqui como estou nesses primeiros 22 anos da vida da igreja. Ao longo da minha vida, nesse tempo, houve situações difíceis. Houve situações de choro, de lágrima. E esta igreja me abraçou. E esta igreja me pastoreou. E essa igreja dedicou a mim e a minha casa um carinho como eu nunca vi, em lugar nenhum. Eu dou graças a Deus. E a igreja fez isso, não porque eu era seu pastor, mas porque ela faz isso com todas as pessoas. Basta ver o nosso grupo no WhatsApp. Eu amo ler as mensagens de aniversários de cada um de nós no seu dia. Que delícia ver os irmãos se confraternizando, se falando, desejando bênção, graça e paz às vidas uns dos outros. E cada vez que eu leio aquelas mensagens lindas das programações, das atividades, o grupo do louvor, da mocidade, da SAF, da UPH, eu dou graças a Deus por este amor que há entre nós, por este sentimento de família, por este sentimento de pertencimento que nós temos. Não estamos sozinhos neste mundo. A Igreja do Jardim existe. Não estamos sós a enfrentar as intempéries que a vida nos traz. Temos uma família ao nosso lado. E eu oro, irmãos, e a equipe pastoral ora, para que nunca a nossa igreja se afaste do amor das Escrituras, do amor genuíno, do amor bíblico uns com os outros. E finalmente, eu oro para que a nossa igreja continue exercendo uma viva esperança, que ela nunca se afaste da fé genuína, que ela nunca deixe de exercer o amor que vem dos céus e que ela continue a exercer a esperança viva em Cristo Jesus. Paulo falava sobre isso lá em Tessalônica e eu falo com muita concretude sobre isso aqui no jardim. 22 anos que nós ousamos crer. 22 anos que nós ousamos ter esperança. 22 anos que jamais o Senhor nos frustrou. E eu poderia declinar deste púlpito dezenas e dezenas de contos, de fatos, de histórias, de narrativas que eu tive a honra de viver e participar ao longo destes primeiros 22 anos. E vocês veriam como que Deus honrou a nossa esperança, como Deus concretizou o nosso aguardar. Ficaríamos horas aqui, como muitas vezes eu fico, quieto, no silêncio do meu escritório, no silêncio do meu quarto, a lembrar. E aquele verso bíblico, não é? O profeta dizia: quero trazer à mente o que pode me dar esperança. Quantas vezes, irmãos, quando eu estou orando, Deus faz-me lembrar momentos da nossa igreja, coisas que vivemos e passamos. Eu me emociono. E algumas vezes eu saí da minha cadeira, deixei a minha cama e me ajoelhei lá no escritório, lá no Mackenzie, ou em minha casa, de madrugada, para agradecer a Deus. Agradecer porque essa igreja crê, essa igreja espera, essa igreja confia. Quando nós estávamos na Mangalô, nossa primeira sede, pequenininha, e a igreja já começava a crescer, e os irmãos começavam a chegar, batismos começavam a se suceder dominicalmente, e aconteceu o que está acontecendo agora, não tínhamos mais espaço para o povo ficar, até porque lá era muito pequenininho. E alguns irmãos ficavam na janela durante o culto, do lado de fora, apoiados no alpendre. E o conselho decidiu comprar um espaço para a igreja. Nós tínhamos uma arrecadação tão pequena. Na época, Noêmia era nossa tesoureira, não era presbítero Sérgio ainda. E a Noêmia, sempre muito zelosa, sempre muito côncia da sua responsabilidade em gerir, gestar o patrimônio da igreja, que começava. Noêmia chegava para mim depois dos cultos e dizia: reverendo, como é que a gente vai comprar alguma coisa? A gente mal consegue pagar o aluguel. E eu me lembro que eu dizia para ela: o Senhor proverá, o Senhor proverá. Vamos ter esperança, vamos ousar crer que as janelas dos céus vão se abrir. Identificamos um lugar, um irmão passava aqui na Estrada da Bica, e era uma escola que funcionava lá na Estrada da Bica 450. Os muros eram todos como se fosse de arco-íris. Eu pintei no primeiro mutirão aquele muro de branco, eu e outros irmãos. Me sujei mais do que pintei o muro. E o irmão chegou e disse: olha, eu acho que a gente pode comprar aquela escola lá na Estrada da Bica. Viemos olhá-la, dissemos: é verdade, vamos começar as negociações. Sentamos com o casal, donos daquela propriedade, então, e eles estabeleceram o preço. Nós não tínhamos nenhum 1% do valor pedido. E no domingo seguinte, eu anunciei à igreja pequenininha, com os irmãos na janela, que nós iríamos partir para a aquisição da nossa sede própria. Esperança viva em nosso Senhor. E nós, como sempre fizemos nos cultos, havia o momento do ofertório. E a partir daquele domingo, irmãos, nos envelopes que usávamos, as nossas crianças, na época, hoje membros da UMP, alguns já casados, aqui na igreja hoje, já têm filhos, eles vinham à frente, as crianças então da igreja, na época, hoje jovens aqui, colocavam o envelope e com a letrinha, e eu quero dizer a vocês que eu tenho alguns desses envelopes guardados, alguns deles, com a letrinha, escrevendo assim: para a sede da igreja, para a futura igreja, para comprar a igreja, para comprar a igreja, me lembro, alguns envelopes estão assim, e eram moedas, quase sem valor nenhum, mas Deus estava agindo. O valor delas não era o valor monetário, era o valor que Jesus disse àquela viúva pobre, onde o Senhor elogia as duas moedinhas que ela colocou no gasofilácio do templo. E o templo de Israel tinha gente que levava fortunas em ouro para ofertar. E Jesus, que estava um dia, quando o povo veio ofertar, ele disse que aquela viúva havia dado a maior oferta do dia. Porque, amados, Deus não olha o quanto nós damos, Deus olha o coração. Deus olha não o que damos, mas como damos a Ele. E nós fomos lá. E sentamos com o casal e falamos: queremos comprar. E sinalizamos a data da parcela primeira, que seria o sinal para fazer a escritura. E eu cheguei para a igreja e disse: igreja, nós temos um mês para levantar X. Era o valor que precisávamos para dar o sinal, fazer a escritura, pegar as chaves, e fizemos todo um planejamento de compra. Mas precisávamos dar o sinal. E durante um mês, nós orávamos na hora do ofertório, de manhã e de noite, e guardávamos para o sinal, e guardávamos para o sinal. E chegou o último domingo. E Noêmia, e olhando ali, e fazendo as contas, e guardando, e chegou o último domingo. Tínhamos marcado com o casal na segunda-feira, para darmos o sinal. E faltava para a gente recolher, como se fosse hoje, por exemplo, R$1.500, um exemplo. Ninguém sabia desse valor. Só eu e Noêmia. Nem o conselho sabia quanto já tínhamos e quanto faltava. E fizemos o convite pela manhã, falamos da necessidade de chegarmos ao valor marcado e preconizado para o sinal. Oramos, vieram as crianças da igreja com os envelopinhos, os membros da igreja, e diferente do que sempre fazíamos naquele dia, nós oramos, como fazemos, e eu pedi que a Noêmia subisse para a contagem dos valores. E o presbítero Álvaro, vice-presidente do conselho à época, subiu junto com ela, pedido nosso. E daqui a pouco os dois desceram. E eu olhei para eles, era muito pequenininho, os olhos de ambos estavam vermelhos. E eu disse: o Senhor nos abençoou. Nós tínhamos arrecadado naquela manhã a quantia exata para o sinal da segunda-feira. Mas exata, queridos, até nos centavos. Foi algo espetacular. Tanto é que na arrecadação da noite a gente conseguiu levantar o dinheiro da escritura. Eu me lembro até hoje, vou viver 200 anos e não vou me esquecer de Noêmia chegando com os olhos marejados, ela e o presbítero Álvaro, e lá da porta fazer assim. Firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nunca nos deixou sem respostas. Estou contando esse aspecto financeiro, mas eu poderia contar 800 outros, envolvendo coisas infinitamente mais significativas do que valores. Eu só estou tentando mostrar a você que Deus cuida de nós, que o Senhor cuida da igreja dele, que essa igreja pertence a ele e todas as coisas ele fará. Nos mudamos, começamos a mudar as coisas. O meu gabinete pastoral era onde é a entrada hoje para o salão de cultos, uma cortina bonita, fizemos a inauguração, foi um show. Tudo muito simples, mas tudo do coração. E começamos a adorar a Deus ali. Depois fizemos o andar de cima. E lá de cima nós olhávamos para cá. E aqui estava fechado. E nós olhávamos e dizíamos, puxa vida, nós podemos comprar aquele outro lugar, podemos estender a nossa propriedade. Havia um muro dividindo, e todo domingo eu olhava aquele muro e eu queria ficar dando voltas por ele, como fez Josué lá em Jericó, e na sétima volta ele cair. E nós orávamos duros, sem qualquer valor, sem qualquer dinheiro. E os donos desse local aqui eram os mesmos donos da escola. E no dia que nós compramos a escola, o terreno da escola, quando assinamos naquela segunda-feira, eu empolgado pela resposta que Deus havia dado no domingo de manhã, era segunda-feira, eu disse para o casal, vocês estão vendendo a outra propriedade também de vocês? Eles disseram, não, pastor, aquela não. Nós só estamos vendendo onde é a escola. Eu falei, pois bem, no dia que vocês quiserem vendê-la, vocês me avisem, porque nós queremos comprar também. Isso é fé. Mas Deus já tinha mostrado o que iria fazer. E ficou nisso. Oramos, eu orei por eles. Tocamos a vida. E um dia, 27 de janeiro, no meu aniversário, eu sempre gosto que alguns irmãos estejam comigo, além da minha família, alguns irmãos vão lá para casa. É uma tradição. E o presbítero Antônio não chegava. E eu liguei para ele, falei, rapaz, nós estamos esperando você aqui, cara, para cortar o bolo. Ele disse, pastor, eu estou chegando, é que eu estava na igreja. E eu estou indo para levar uma notícia para o senhor, que certamente vai ser o maior presente que o senhor vai receber hoje. Eu disse, venha. Daqui a pouco ele chegou. E na mesa ele disse, olha, eu estava lá com o seu Aldo e com a dona Nilceia. E eles foram até a igreja para dizer que querem, passaram por lá para dizer que querem vender o terreno da Rua Riba. E como o senhor disse lá atrás que o senhor queria comprar, eles querem vender para o senhor. Eu disse, realmente essa é a melhor notícia que eu poderia ter. No dia seguinte eu estava aqui na ilha, dentro da casa deles. Eles moravam num apartamento muito bonito. Sentamos à mesa e eu disse, bem, nós queremos comprar. E eles disseram, e nós queremos vender. Eu falei, então, fechou. E ela disse, pastor, eu, desde que o senhor me disse que vocês gostariam de comprar o outro terreno, vocês pagaram tão direitinho, vocês pagaram tão corretamente, que eu fiz um compromisso comigo de só vender aquela propriedade primeiro se vocês quiserem. Vocês têm a prioridade. Se vocês não quiserem, aí nós venderemos para outras pessoas. Mas vocês são os primeiros. Eu disse, eu agradeço e quero comprar. E eles me deram valor. E quando eles me deram valor à mesa, eu disse, puxa vida, eu esperei por anos por essa notícia. Mas não tenho como. É muito mais do que nós temos. Nós temos muito pouco. Não há como, com a nossa arrecadação, nós comprarmos esse terreno. Eu fico muito triste, mas não terei como. E ela me olhou, uma senhora, e disse, então eu estou liberada, pastor, para vender. Eu disse, está. Você está liberada. Nós não temos como comprar aquela propriedade. E eu sabia que nós precisávamos dela para poder ampliar tudo que nós estávamos já fazendo, pensando e sonhando para a igreja. Voltei para casa muito triste, fui para o meu trabalho muito triste. Isso foi em janeiro. Passaram-se os meses de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho. E em julho, o casal voltou a me ligar. E disse, pastor, nós tivemos uma oferta pelo valor que nós queremos, então nós estamos vendendo. Queremos comunicar ao Senhor, porque nós respeitamos o Senhor e queremos dizer que vamos vender e nossa palavra está dada. Eu disse, vocês podem aguardar um pouquinho, amanhã eu estarei com vocês. Ela disse, claro que sim. E eu vim aqui para a igreja e nós oramos. Eu orei com um grupo de irmãos daqui. Nós ficamos de joelhos lá no meu gabinete, ainda já era lá onde eu é hoje. E nós oramos e pedimos a Deus ousadia. Pedimos a Deus esperança. E eu me recordo como se fosse ontem. Nós marcamos com ela às 9 horas. Eu cheguei aqui muito cedo, 9 da manhã. E nós oramos até 9:15, mais ou menos, de joelhos. E eu me levantei. Eu tinha um puff branco no meu gabinete. Nós oramos ao redor ali, ajoelhados, apoiados com o cotovelo ali. E quando eu levantei, eu olhei para os meus irmãos que estavam comigo. Nós tínhamos alguma coisa em torno de uns 4% a 5% do valor que ela estava pedindo no banco. Era isso o valor que a gente tinha. Eu me levantei e disse, nós vamos comprar essa propriedade. Aqui funcionou, antes de nós chegarmos, um centro de Umbanda. Era esse o lugar aqui. Eles eram os líderes dessa comunidade. E eu soube que uma das ofertas que eles haviam recebido era de uma comunidade igual aqui na ilha, que queria comprar, que já estava tudo pronto. E eu disse, isso não vai acontecer. Deus não vai permitir isso. Me levantei, pegamos o carro e fomos. Eu tinha um carro que era o maestro, porque cada esquina era um concerto. E eu estava guardando dinheiro para trocar de carro. E nós nos assentamos novamente na sala deles, com o corretor deles. O corretor dele era um homem forte. E ele estava na cabeceira. E quando eu entrei, sentei do meu lado o presbítero Antônio, na nossa frente o casal, e ele na cabeceira, ele virou para mim e disse, pastor, eu espero que dessa vez o senhor tenha trazido dinheiro. E eu falei, eu não tenho dinheiro. E ele abriu as mãos e disse, o senhor está brincando conosco? Eu disse, não. Eu estou aqui para comprar a propriedade, mas eu não tenho dinheiro. E ele disse, mas então como é que o senhor vai comprar? E o casal calado. Eu disse, nós vamos comprar, porque a minha igreja tem uma viva esperança no nosso Senhor. E Deus não nos levou para ali à toa. E aí olhei só para eles dois e disse: quanto vocês querem de entrada? E ela disse: pastor, nós estamos saindo do Rio, estamos indo para Teresópolis, eu estou comprando uma propriedade lá, por isso estou vendendo as coisas, e eu preciso dar um sinal lá. E o sinal que eu preciso dar é de X. Então, se vocês me derem este sinal de X, eu aceito. A propriedade é de vocês, aí a gente combina a maneira de pagar. E quando ela disse: irmãos, eu preciso de uma entrada de X, era o valor que eu tinha no banco, meu, que eu estava guardando para trocar o meu carro. Eu já não aguentava mais ficar a pé e quebrar toda hora. Irmão empurrou aqui, tem irmão que está aqui que me ajudou a empurrar carro. Era uma coisa linda, era a esperança quando entrava nele, a fé de chegar. Mas era muito parecido, dava para cobrir perfeito o sinal que ela havia pedido. E na hora eu disse: então está dado, esse sinal vai ser dado aqui agora. Só pega um papel, aí já falei duro com o cara, né? Só pega um papel, vamos fazer agora o recibo de sinal. E tirei o meu talão de cheques, Banco Real. Assinei, preenchi, tinha esses valores na minha poupança. Fechei o cheque, entreguei para ela. Ela abriu, mostrou para o marido, nunca me esqueço disso. Fechou e disse para mim: mas pastor, eu achei que a igreja estaria comprando. E eu disse: claro, é a igreja. Ela disse: mas o senhor deu um cheque seu. É o senhor que está comprando, é a igreja. Eu falei: dona Nilceia, primeiro, o que é meu é da igreja. O que é da igreja não é meu. Mas o que é meu é totalmente da igreja. Então, na verdade, eu estou lhe dando esses valores, que eu estou dando esta oferta para a minha igreja. A primeira oferta para a gente comprar o terreno, eu quero que seja minha. Então, eu estou tendo esse privilégio. Gente, eu vou viver 200 anos e não vou esquecer o que ela disse. Ela virou para mim e disse: peraí, o senhor está dando de oferta para a sua igreja esse valor aqui? Eu disse: isso eu estou dando, eu só tenho isso. Se eu tivesse mais, eu estaria dando mais. Ela virou para o marido e disse: pois bem, se o senhor está dando esse valor como oferta, eu também vou dar o mesmo valor para a oferta para a sua igreja. Está abatido do preço, o valor igualzinho o da entrada. Eu disse: então eu quero dar uma entrada de 100 mil reais, pode ser? Ela fez isso mesmo. Saímos dali com o sinal escrito numa folha de papel e voltamos para a igreja. E a partir do domingo seguinte, os irmãos me imitaram e tivemos ofertas de tudo quanto era lugar, de presentes de tudo quanto era lugar, gente que estava viajando, estava morando em outro país. Membros da igreja souberam que a gente estava comprando, enviaram suas ofertas, irmãos emprestaram valores para nós e nós devolvemos. E vários desses irmãos, quando nós devolvemos, disseram que não queriam mais. Foi algo que eu nunca vi. E nós compramos isso aqui. E quando a gente assinou a escritura, era um dia de manhã, uma sexta-feira, marcamos no cartório, de manhã, e nós marcamos sábado, para que a igreja fizesse um mutirão. E quem estava aqui, tem vários irmãos que estão aqui, que estavam naquele dia, você vai se lembrar disso. A primeira marretada no muro foi eu que dei. Era uma marreta pesada. Eu dei uma marretada, não adiantou nada, mas eu dei. E na sexta, sábado, a igreja viria para cá, como veio desde manhã. As irmãs fizeram uma macarronada, foi uma coisa linda. E a gente tomou posse, limpamos, lavamos. Quem está aqui vai lembrar que domingo era o dia que a gente inaugurar aqui, e nós fizemos o culto pela primeira vez aqui. E na sexta-feira eu assinei a escritura, peguei um pacote de chaves, gente, era um saco plástico com muitas chaves. E eles me entregaram, disseram parabéns. E aquela senhora, que era uma das líderes do grupo que se reunia aqui, de Umbanda, ela disse para mim: pastor, eu nunca tinha visto pessoas tão sérias como vocês. Aquela mulher disse isso. Vocês honram a fé que vocês têm. E não estou falando por causa do compromisso financeiro que vocês sempre cumpriram, não. Estou falando do jeito de vocês serem. E eu disse para ela e para o seu Aldo, com quem orei todas as vezes que estive com eles, eu disse: há lugar para nós, no nosso meio, para vocês. Há lugar nos nossos bancos para vocês. Porque cremos que aquele que age, e a nossa esperança está nele, também haverá de agir no coração de vocês. Eu peguei as chaves e vim para cá. Eu tinha um Corsa, aquele Corsa que depois foi teu, depois foi para o reverendo Antônio. E eu cheguei aqui, eu parei o meu Corsa lá na esquina. A gente estava tendo um movimento aqui, eu não tinha como estacionar, ali também não. Então eu parei quase lá na esquina, vim andando. Tinha um muro, só podia entrar por aqui. Eu abri, era um portão enorme que tinha ali, era muro, não era essa grade bonita. E pela primeira vez eu pisei aqui. Irmãos, não era o que é hoje. Não era um espaço de habitação do Espírito Santo de Deus. Eu encontrei coisas aqui impressionantes. E Deus colocou um propósito no meu coração naquela manhã. Deus disse: ore em cada espaço dessa propriedade e consagre-a para mim. E eu fiz isso. O primeiro lugar que eu orei foi aqui. Aqui havia paisagens com retratos da fé da Umbanda. Aqui havia um altar imenso. E o nosso diácono Antônio me perguntava outro dia: reverendo, quando a gente derrubar essa parede, será que vai ser o mesmo concreto que era aquele altar? Quem derrubou o altar sabe o que eu estou falando. Era um cimento como a gente nunca viu. Um altar enorme. O primeiro lugar que eu ajoelhei foi aqui. E eu disse: Senhor, esse lugar agora é teu. A partir de agora, louvores subirão a ti. Nós estamos declarando que o teu reino agora chegou aqui. Eu arranquei com a mão. Alguns chegaram no sábado e ainda viram alguns pedaços que eu estava sem escada, não pude ir até em cima, mas o que eu pude alcançar, eu arranquei. Eu entrei nos banheiros que esta propriedade tinha e me ajoelhei dentro deles para dizer que agora esses espaços pertenciam àquele que ressuscitou e que o louvor dele subiria daqui. Isso tomou a minha manhã quase toda. Quando eu terminei de entrar em cada lugar, e quem estava aqui sabe os lugares que eu estou mencionando, o nome de pessoas escritos, envolvidos, enterrados, vocês sabem tudo isso, quem estava comigo naquele dia. A manhã quase toda tinha passado, já era hora do almoço. E eu saí, me levantei, saí, tranquei a porta e fui na direção do meu carro, que estava lá na esquina. Eu cruzei essa calçada e fui andando, e dois jovens senhores, cruzaram comigo. E um deles me olhou e disse: a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. E eu disse: amém. Eu nunca os vi, não sei quem são, nem eles haviam me visto até então. Deus mandou aqueles dois para me abençoar naquela manhã. Porque a Igreja do Jardim tem uma firme esperança naquele que ressuscitou. E eu oro para que jamais nós deixemos isso. Para que jamais nós deixemos de crer, de confiar e de se lançar nos projetos de Deus para a nossa vida. Quando eu vejo hoje a nossa igreja abençoar tanta gente, impactar tanta gente, modificar a vida de tanta gente, quando eu vejo hoje a nossa igreja alcançar, através da grande rede, lugares e pessoas tão distantes, quando eu vejo a nossa igreja abençoar através do judô tanta gente, através da alfabetização, do reforço escolar, do inglês, agora do pré-vestibular, quando eu vejo nossa igreja abrir as suas portas e esses espaços que Deus nos deu para abraçar pessoas em situações de risco e dizer a elas: Deus ama vocês, eu vejo essa esperança se concretizar. E eu tenho certeza, irmãos, que os anos vão se seguir e o Senhor nunca vai permitir que esta viva esperança seja diminuída no coração desta igreja, porque esta igreja foi forjada para ousar, ela foi forjada para olhar para frente, ela foi forjada para olhar para o alto, e nem as portas do inferno prevalecerão contra esta igreja, porque o Senhor nos trouxe para que nós tenhamos nele uma firme esperança. Eu oro, e assim eu termino, para que ele, que é o dono de tudo que está aqui e de tudo que é feito aqui, para que ele receba todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E no que tange a nós, enquanto nós esperamos o seu retorno, continuaremos crendo, continuaremos amando, continuaremos esperando, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a nossa história, que Deus abençoe a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Convido os presbíteros para juntos celebrarmos a ceia do Senhor nesta noite.